Vossa Excelência pode continuar. Já terminou em relação ao questionamento da senadora Marta. Então, eu passo a palavra para as suas considerações. É a última oradora inscrita, ministro. Se Vossa Excelência aguardar só mais um pouquinho, nós temos só mais uma senadora inscrita, a senadora Fátima Bezerra, para as suas colocações.
Ministro, eu quero, pedir a compreensão de Vossa Excelência também e dos demais colegas parlamentares, uma vez que eu tive que me ausentar um pouco, tendo em vista que, nesse exato momento, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tomava posse e eu tinha que ir lá abraçá-la. Mas, enfim, ministro, primeiro, já tive a oportunidade de conversar um pouco com o senhor e portanto, expressar, claro, né, o nosso sentimento pela iniciativa que Vossa Excelência teve ao lançar o documento da Pátria Educadora, movido, todos nós sabemos, pelo sentimento, pelo desejo patriótico que o senhor tem, né, de ver avançar uma política pública de caráter estruturante, né, para o desenvolvimento de uma nação que se pretenda generosa, inclusiva, com distribuição de renda, com inclusão social, que é a política pública relacionada à educação. Entretanto, ministro, como eu já disse também ao senhor em outras ocasiões, o senhor sabe que o documento despertou, né, muita polêmica e muito debate. O que é bom, né? E o debate, inclusive, com algumas críticas que eu quero aqui dizer, que não vem só do movimento sindical, inclusive com toda a legitimidade que tem um movimento sindical, que tem um movimento social. Mas o documento recebeu críticas também, por exemplo, de uma das instituições hoje de maior legitimidade na luta em defesa da educação, que é o Fórum Nacional de Educação, né? Então, nesse sentido, ministro, eu quero colocar aqui, né, para o senhor, por exemplo, a nota que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação lançou, quando se posiciona sobre o documento Pátria Educadora, a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional, que foi divulgada agora em maio, né? Na verdade, a crítica que a CNTE, repito, que representa mais de 2,5 milhões de professores e servidores da educação, fez, foi principalmente no que diz respeito ao documento Pátria Educadora não ter vindo associado às diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação, né? Essa mesma leitura foi feita também pelo Fórum Nacional de Educação, quando eles colocam que o norte da Pátria Educadora deve se concentrar no cumprimento integral da Lei 13.005, que aprovou o PNE, observando o conjunto de diretrizes do plano e os prazos para implementação das 20 metas e das 254 estratégias. Aliás, ministro, para falar do prazo exatamente de cumprimento de metas, nós estamos, nesse exato momento, às voltas, com o cumprimento de uma meta muito importante do PNE, que é a meta que estabelece que os estados e municípios têm agora até o dia 24 de junho para aprovar os seus planos municipais, bem como os seus planos estaduais de educação. Essa meta, ela é importantíssima, ela é estratégica, até porque o Plano Nacional de Educação só se realizará se, de fato, né, tivermos os planos municipais e os planos estaduais. Segundo, diz aqui que para que o PNE saia efetivamente do papel, diz ainda a nota da CNTE, é preciso desde já construir as bases para a regulamentação do Sistema Nacional de Educação e do regime de cooperação na educação básica. A cooperação federativa, inclusive, deve prever a implantação do custo aluno qualidade inicial e permanente, que é uma meta também muito importante do nosso Plano Nacional de Educação, porque ele dialoga exatamente com o financiamento que se faz necessário para que a gente possa cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, desde a expansão da oferta educacional até a meta da valorização, né, do magistério. Diz ainda aqui também que, embora haja coerência de parte do diagnóstico do projeto Pátria Educadora, eles colocam que, embora haja coerência de parte do diagnóstico do projeto Pátria Educadora que o senhor está coordenando, com as ações indicadas no PNE, que é o Regime de Cooperação, Valorização Profissional, ênfase na aprendizagem dos estudantes, sua abrangência é limitada e as concepções de algumas políticas e ações indicadas como prioridades revelam retrocessos no debate educacional e precisam ser revistas a fim de que o projeto alcance os objetivos maiores a que se propõe. Construir um ideário nacional em torno da educação, definir ações que sinalizem o caminho a percorrer e organizar o debate que engaje a nação na definição e execução das tarefas. Isso aqui são algumas considerações do documento, repito, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Eu quero agora também, senadora Simone, aqui só pontuar para o ministro aqui algumas considerações aqui já da nota do Fórum Nacional de Educação. E estou fazendo isso, ministro, porque acho que é importante exatamente, né, esse diálogo, que aqui estou trazendo exatamente as ideias fruto do debate que essas entidades, que são entidades tão emblemáticas e tão representativas, né, da luta e do compromisso com a educação brasileira. Com relação à nota do Fórum Nacional de Educação, ministro, aqui a nota também coloca que o Fórum, como o senhor sabe, é uma entidade que congrega, né, as diversas instituições, seja no âmbito do poder público, seja no âmbito da sociedade civil, comprometidas com a luta em defesa da educação. O Fórum, inclusive, que tem um papel institucional consagrado no próprio PNE, que a ele compete exatamente acompanhar e monitorar, senadora Sinona, todas as metas e estratégias do novo Plano Nacional de Educação. Essa, inclusive, é uma atribuição institucional do Fórum, em parceria, claro, com o Legislativo, no caso, com as comissões de educação da Câmara e do Senado. Pois bem, o Fórum Nacional de Educação, instituído como órgão, manifesta-se no debate e coloca aqui, ministro Mangabeira, sobre a pertinência e a urgência de dar consequência ao lema Pátria Educadora, né? Saúda a iniciativa de Vossa Excelência, no entanto, torna público sua discordância com o processo de elaboração e o conteúdo do documento em debate, explicitando abaixo algumas divergências. Primeiro, reafirmamos que o PNE, o documento nacional da CONAI 2014, realizada no período de 19 a 23 de novembro, tratam da educação nacional em todas as suas etapas, níveis e modalidades e, portanto, o direito à educação de todos e todas que precisam ser consideradas na sua diversidade e complexidade, não sendo reduzido ao conceito de ensino básico, reiterado diversas vezes no documento supracitado. O Sistema Nacional de Educação é fruto de uma construção histórica com muitos embates já vivenciados e que alcança no século XXI todo o esforço de realização das conferências municipais, distritais, estaduais e nacionais. A instituição dos fóruns municipais, estaduais e nacional, ainda distante da configuração de um federalismo cooperativo, todavia nos habilita a discordar da visão de que, abre aspas, a educação pública no Brasil tem sido simultaneamente desorganizada e uniforme no conformismo com a mediocridade. Segundo, em relação a uma organicidade entre financiamento e gestão da educação, reafirmamos a necessidade de assegurar a ampliação dos investimentos de forma a cumprir a meta de 10% do PIB, considerando a repactuação da distribuição desses recursos entre os entes federativos, implicando em mais do que uma rearticulação das funções do FNDE, em contraponto ao modelo sugerido no documento e na direção do que está previsto no PNE, conforme prevê o artigo 7º, parágrafo 5º da referida lei, que trata da instância permanente de negociação e cooperação. Reiteramos que a pauta da valorização dos profissionais encontra-se equivocada em várias das suas considerações no documento. Retomo o destaque para a premiação por desempenho, abre aspas, duas séries de iniciativas podem aproveitar em grande escala este potencial dos diretores para promover mudanças, as quais premiam escolas por alcançar metas de desempenho e as que intervêm na formação dos diretores. Por fim, ministro, eu quero aqui também, na condição do Fórum, eu sou membro do Fórum Nacional da Educação, representando aqui o colegiado desta comissão, claro, dizer ao senhor que esse documento aqui é uma contribuição ao debate e o senhor já tem conhecimento que, né, o Fórum está à disposição para fazer o debate com Vossa Excelência, né, para que nós possamos exatamente, né, aprofundar aqui, né, toda a discussão. Finalmente, senadora Simone, eu quero deixar aqui para o ministro Mangabeira, aí para a reflexão dele, quero deixar aqui alguns questionamentos para a reflexão. Foi possível ele fazer essa reflexão agora conosco, se não em outro momento. Primeiro, qual a diferenciação que Vossa Excelência faz entre o conceito de ensino e o conceito de educação? O Plano Nacional de Educação, conforme já falei, que foi sancionado sem nenhum veto pela presidenta Dilma. E digo mais, ministro Mangabeira, eu fui uma das, com muito orgulho, fui uma das articuladoras do Plano Nacional de Educação. E digo ao senhor que foi um dos momentos mais bonitos vividos pelo Congresso Nacional no que diz respeito a colocar a agenda em defesa da educação no centro do debate. Porque algo nos chamou a atenção naquele momento. Foi o Plano Nacional de Educação ter recebido mais emendas do que até então o projeto recordista nessa casa, que tinha sido exatamente o projeto da Constituinte cidadã, assim, né, cunhada, saudada pelo deputado, então o presidente da casa, Ulisses Guimarães. Pois bem, PNE recebeu mais emendas do que o projeto na época da Constituinte. Segundo, ministro, falo aqui também, né, com a minha alma e sentimento de professora. Acho que o Plano Nacional de Educação é uma das mais bonitas apostas na luta em defesa da agenda voltada para a educação brasileira. Sabe por quê, senadora Simone? Porque o Plano Nacional de Educação trata-se exatamente disso, da pátria educadora. O que é que quer o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação quer mais escola, quer mais educação em tempo integral, quer mais creche, quer mais ensino superior, quer mais escola técnica, quer mais pré-escola, quer mais ensino fundamental, quer mais ensino médio. E ele não quer só isso. Ele quer mais escola, ele quer mais educação, mas ele quer educação com qualidade. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar com as metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, que são as metas exatamente que tratam não só da questão salarial, mas da questão da formação. Eu acalento esse sonho, ministro Mangabeira, de ver um dia os professores do Brasil, da rede básica, que são responsáveis pelo atendimento de mais de 50 milhões de estudantes por esse país afora. Eu acalento o sonho de ver esse professor um dia com o patamar de dignidade salarial que ele merece. A senadora Simone aqui colocou, é evidente, esse salário inicial de 1917 está muito distante daquilo que o professor precisa, daquilo que o professor merece. Você tem toda a razão, senadora. Mas, infelizmente, nós vivemos num país que não faz muito tempo meus colegas professores da rede básica ganhavam menos da metade de salário mínimo. E não era só na região Nordeste, não. Até em outros estados. Essa realidade começou a mudar a partir do advento da Lei 11.738, projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa realidade começou a mudar a partir exatamente daquele momento. A meta do plano 17 ainda está aquém, mas significa, claro, significa, sem dúvida nenhuma, né, um passo importante, porque a meta 17 trata da gente, com base nos estudos do IBGE, equiparar o valor médio do salário do professor ao valor médio dos demais profissionais com formação equivalente. E associada a isso o quê? O plano da formação inicial, da formação continuada. Ministro Mangabeira, ora, por que não dar aos professores da rede de educação básica o direito que já é dado aos professores da universidade de continuar exatamente a sua formação inicial para aperfeiçoar o seu processo de formação da meritocracia? O PNE coloca lá como meta a gente, nos próximos 10 anos, garantir que, no mínimo, 50% dos professores da rede de educação básica no país tenham o direito de fazer a sua pós-graduação, né? E isso exige financiamento. O custo aluno, qualidade, tudo isso exige financiamento. Por isso que a luta bem-vinda dos 10% do PIB, por isso que a luta bem-vinda das novas fontes de financiamento através dos royalties do petróleo e através dos 50% do fundo social do pré-sal. De forma, ministro Mangabeira, eu acho que, enfim, acho que, né, o caminho agora é a gente aprofundar o debate cada vez mais, tendo como norte o Plano Nacional de Educação, tendo como norte o Sistema Nacional Articulado de Educação, para trazer o regime de cooperação, de fato, não só técnico como financeira, elencando prioridades, como, por exemplo, a nova reformulação do Fundeb, que está a sua vigência se expirando, e nós estamos fazendo esse debate aqui. Nós queremos manter o Fundeb. As crianças do Brasil precisam do Fundeb. Mas um novo Fundeb, né, senadora Simone? Que dialogue, inclusive, com o novo Plano Nacional de Educação. Por isso que nós vamos ter que ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios. Mas é isso, ministro Mangabeira. Né? Quanto mais debate houver em prol da educação, melhor.
Obrigada, senadora Fátima Bezerra. Antes de passar a palavra ao ministro para respondê-la e fazer as suas considerações finais, gostaria apenas de esclarecer que, na realidade, esse requerimento de convite ao ministro é de autoria da senadora Ana Amélia, que ela se encontra na França, em missão oficial, representando o Senado, na 83ª Assembleia Geral da Organização Internacional de Saúde Animal, junto com a ministra Cátia Abreu. Por isso, não pôde estar presente. E que nós já temos uma data também para a vinda em audiência pública do ministro da Educação, também um requerimento, esse sim, de nossa autoria, e está marcado para o dia 9 de junho. Antes de passar a palavra ao ministro ainda, eu passo por direito à presidência, à vice-presidente da comissão, senadora Fátima Bezerra.